mito e educação. O mito é um tema importante dentro da história da filosofia. Os mitos, na Grécia Antiga, eram responsáveis por explicar fenômenos e a origem de tudo, seja atribuindo mudanças climáticas e sentimentos a deuses, ou contando histórias recheadas de feitos heróicos. O mito foi a primeira tentativa de explicar a origem de todas as coisas. O professor de filosofia da FAPCOM, Giovanni Vella, explica a importância do mito no cenário da filosofia antiga, quanto à educação do cidadão.
O mito era considerado um papel fundamental para a educação das crianças, sobretudo, para a possibilidade de elas aprenderem coisas que a aprendizagem lógica diretamente não pode proporcionar. Então, histórias, fábulas, para colocar elas no mundo das, dos saberes fundamentais que qualquer pessoa, qualquer criança deve saber para poder um dia ser um cidadão completo. Evidentemente, são histórias que têm um pano de fundo religioso, um pano de fundo moral, que servem para eles conhecerem quem, como funciona o mundo onde eles são inseridos. É o mesmo papel que todos nós recebemos pelos nossos pais, os avós, quando eles nos contavam fábulas, historinhas, quando a gente ia para deitar na cama, né? É isso.
O professor Thiago Casado, doutor em Educação e Filosofia, comenta sobre o mito e sua grande importância na formação de uma cultura ocidental.
Olha, o mito, ele é sempre presente, né? No sentido de... O mito, ele faz parte da nossa cultura ocidental, né? A gente não pode pensar a cultura ocidental sem o mito e o que o mito significou, especialmente, né? Hoje nós dizemos mito, mas o mito faz parte de uma visão de mundo, de uma concepção, né? E essa concepção não se reduz a uma narrativa, né? Fantasiosa, mas o mito significa tanto uma narrativa, que é uma justificação do mundo, né? Ele justifica a realidade a partir de uma cultura, a partir dos seus valores, né? E, ao mesmo tempo, o mito é a religião, né? Uma religião politeísta, digamos assim. É o culto aos deuses.
O professor Thiago fala da importância da tradição oral para a difusão da cultura do mito.
O mito faz parte de uma tradição oral. Os poemas homéricos, né, foram desenvolvidos a partir dessa tradição da oralidade, né, e, ao mesmo tempo, de uma cultura muito, muito, muito enraizada, né, uma cultura de uma tradição muito forte. Ou seja, não é só uma história narrada, mas é uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela tem figuras centrais, como a figura do herói, a figura... das personagens, né, do mundo das divindades, os titãs, né, as ninfas, não só os deuses, os semideuses e os heróis.
O professor Giovanni Vella comenta sobre o mito e como ele ainda está presente no nosso dia a dia.
Nos colégios, como na parte infantil da história do pensamento, depois... superada, graças a Deus, pela chegada do intelecto. Mas não é assim, porque o mito persiste ainda hoje, é uma forma na qual, para usar uma expressão clara, as ideias de como funciona o mundo, em lugar de ser pensada ativamente pelo sujeito, e como se possuíssem elas mesmas o sujeito. Como se o sujeito recebe essas ideias e não reflete nelas, acha elas não, como se elas não merecessem uma reflexão particular. Faço um exemplo para dizer como existe até hoje o mito. O mito da inteligência, o mito da velhice, o mito da moda. Você poderia imaginar um mundo sem moda, um mundo sem velhice? Você acha que esse é um dado que existe na realidade. Então, a circunstância que existe um jeito de se vestir, de ir na rua, a moda, com moda, de um jeito ou do outro, é porque você pensa que isso está feito, faz parte do mundo.
Música. mito continua presente no nosso cotidiano. Está nas ideias, nas histórias, no fantasiar, na educação. O professor Thiago Casado comenta sobre a desvalorização do mito dentro da própria grade curricular da rede de ensino.
O mito hoje, ele é desprezado. Não há mito na educação. Não tem, não faz parte. A educação abdicou do mito há muito tempo. Essa que é a verdade. Onde a gente vê o mito hoje na educação? Em lugar nenhum. A gente vê nos livros de história, só. Virou a página, acabou. Vamos agora para o período romano. Agora a Idade Média. Isso é o mito na educação. Agora, na educação, no sentido histórico da educação, o mito está lá presente, com toda a sua força, na nossa cultura ocidental. Ele está nas nossas raízes. Mas a forma como a educação lida com o mito hoje é totalmente simplista. É simplista, é de uma maneira reduzida. É reduzida a um livro de história. Fica lá no livro de história. Pergunta para as crianças. Como é que elas pensam o mito hoje? Como é que elas entendem isso num sentido cultural e como algo que realmente faz parte da sua história, da sua cultura?
Professor Aurimar Pacheco, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Pará, comenta sobre a ideia do mito que se formulou em torno da educação atual.
Essa categoria mito, a gente pode fazer uma leitura dupla em relação ao que seria o mito na educação. Você pode trabalhar isso com este pensamento mais ligado nessa tradição mesmo mitológica, meio que onírica, meio que remete a, por exemplo, a mitologia grega, ou a mitologia persa, a mitologia romana, sei lá, ou o que se adaptou do que é mito para a educação, para a atualidade. E na educação, quando a gente pega essa segunda vertente, ela tem uma conotação, até para mim, ela é negativa. Normalmente, os mitos da educação, eles puxam a educação para baixo. Então, por exemplo, tem um mito, o mito da educação hoje é que se não tiver merenda escolar, os alunos não vão para a aula, certo? É um mito, está colocado. As pessoas repetem isso e isso se torna um monstro.
Aurimar defende o papel do educador como sendo essencial na formação do aluno, trazendo para a sala de aula e discutindo essa negatividade da mitologia atual.
É um dever, inclusive, do professor, é um dever do educador desfazer, né, desmontar essa mitologia negativa ao redor do ato educativo, ao redor da educação. É uma obrigação nossa, e precisa estar muito conectada com a prática, com a intencionalidade do professor, sobretudo na escola pública, saber que quando ele for para a sala de aula, ele vai lidar com essas verdades que foram constituídas e que precisam ser desmontadas. Então, evidentemente que precisa. É necessário que isso seja desfeito como mitologia, como monstro mesmo, como verdade.
O professor Thiago comenta sobre o papel do professor de filosofia e a importância de se ensinar os clássicos.
A nossa educação valoriza o tecnicismo, né? E quando você valoriza o tecnicismo, o positivismo, o conhecimento aplicado, você despreza o mito. Então, o que eu tenho a dizer sobre hoje a educação e o mito? O mito é desprezado na educação. A educação abandonou o mito há muito tempo. Não é? O que nós temos hoje de mito? Livro de história. Virou a página Império Romano. Acabou. Não é? Agora, por quê? Porque a nossa educação é ligada ao tecnicismo. Entendeu? Ao conhecimento prático. Quem que pode fazer isso? A arte. A aula de arte. Né? Não é nem a aula de filosofia. É a aula de arte. Porque às vezes o professor de filosofia, ele está muito ligado ao conteúdo de filosofia. Ao conteudismo. Ele quer dar conta do livro de filosofia. E não é filosofia fazer isso. A filosofia é fazer filosofar. Não é dar o conteúdo de Sócrates até a filosofia contemporânea. E o mito tem que ter uma importância nisso. É preciso filosofar com o mito. Então, se o professor de filosofia vê nessa possibilidade alguma coisa importante, ele vai trazer o mito. Né? Ele vai trazer Pandora, ele vai trazer Prometeu, ele vai discutir a técnica a partir do mito de Prometeu, ele vai discutir conhecimento a partir da figura de Apolo, porque Apolo representava a luz, o conhecimento, Atena, a sabedoria, né? Então havia um saber ali, muito importante, que eu acho que a filosofia precisa considerar.
Os mitos foram importantes para a formação do conhecimento de toda uma cultura. Seu papel vai além da filosofia. Está na medicina, na psicologia, na arte e na educação. O mito encontra-se banalizado atualmente. Sua importância está submetida a uma simples história de criança, perdendo sua essência como um discurso de reflexão. O professor, portanto, é aquele que tem como objetivo não deixar essa cultura sucumbir. Thomas Bulfinch, na obra O Livro da Mitologia, nos apresenta o mito de Pandora.
A mulher ainda não havia sido feita. A história, muito inverossímil, é que Júpiter a fez e enviou a Prometeu e a seu irmão, para puni-los, pela presunção de roubar o fogo do céu. E ao homem por ter aceitado o presente. A primeira mulher chamava-se Pandora. Ela foi feita no céu, e cada deus contribuiu com algo para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música. Assim, equipada, foi conduzida à Terra e apresentada a Epimeteu, que alegremente a aceitou, embora fosse avisado por seu irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos nocivos, aos quais ainda não tinha recorrido enquanto preparava o homem para a sua nova morada. Pandora foi tomada por uma impaciente curiosidade de conhecer o conteúdo desta caixa, e certo dia abriu a tampa para ver o que havia lá. Imediatamente escaparam dali miríades de pragas sobre os homens, tais como a gota, o reumatismo e a cólica para o seu corpo, e a inveja, o despeito e a vingança para o seu espírito, que se espalharam para longe por toda parte. Pandora apressou-se em colocar a tampa de volta sobre a caixa, mas, infelizmente, o conteúdo inteiro já havia escapado, tendo apenas restado uma única coisa no fundo dela: a esperança. Então, vemos hoje que, embora haja tantos males, a esperança jamais nos abandona, e enquanto a tivermos, nenhuma soma de outras enfermidades pode nos fazer inteiramente infelizes.
Locução: Eliezer Tavares e Matheus Vieira. Roteiro: Matheus Vieira. Produção: Adilson Gomes e Lenilson Bezerril, alunos de filosofia. Entrevistados: professores Aurimar Pacheco, Giovanni Vela e Thiago Casado. Direção: Márcia Carvalho. Sonoplastia: Rogério Romero. FAPCOM 2016.